Esta emissão está a ser gravada a uma quinta-feira e não a uma quarta, como nas semanas anteriores. Um certo sexto sentido editorial poderia levar-nos a considerar o quão vantajosa é esta margem mais curta para a ultrapassagem da análise aqui produzida pela realidade, muitas vezes a trote. Nada que nos apoquente. Na verdade, creio que os dois comentadores residentes deste magazine, a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, e o sociólogo e professor do Isqueté, Paulo Pedroso, se reconhecem nesta passagem de uma entrevista de Javier Cercas, o autor de Soldados de Salamina, ao Jornal Expresso, em meados de abril. Um dos aspectos decisivos do nosso tempo, escreveu ele, é que vivemos numa ditadura do presente, em grande parte gerada pelos meios de comunicação. O que não é de hoje, desta manhã, já é passado. O que se passou há 3 semanas é pré-história. Isto cria uma visão totalmente falsificada da realidade, porque na realidade o passado, sobretudo aquele de que há memória e testemunhas, é uma dimensão ativa do presente, sem a qual o presente está mutilado. Rita Figueiras e Paulo Pedroso, é muito bom reencontrá-los em estúdio, já era tempo. Reconhecem-se, de algum modo, começo pela Rita, nesta reflexão do escritor que também escreve regularmente para jornais, para o El País, nomeadamente uma vez por mês, creio, esta ditadura do presente, Rita, lança-nos num turvelinho de informação que nos faz muitas vezes perder o pé, ou quase?
Sim, e já há muitos anos, eu diria que desde os anos 50, há muitos estudos na área do jornalismo que falam da cronomentalidade dos jornalistas, não é? E que medem a realidade toda por relação ao tempo e também esta urgência de que só o que acabou de acontecer é que interessa. Digamos que, por outro lado, a aceleração tecnológica e com os alertas e com a extrema competitividade e com a possibilidade que houve de cada vez mais encurtar as distâncias entre as ocorrências e as suas divulgações, fez com que se começasse logo a trabalhar nos assuntos e depois vem um novo assunto e assim se vai andando. Portanto, essa aceleração das alertas, dos push-ups, faz isso. E, por outro lado, também há uma forma do jornalismo olhar para a realidade que é muito em torno dos hiperfenómenos, não é? Há um fenómeno que acontece, parece que irrompe subitamente no espaço.
E tudo o resto se apaga.
Sem ter um ontem, sem ter um depois, sem ter um contexto, sem ter um enquadramento. E, portanto, isso faz com que toda a realidade aparecesse fatiada, desmembrada, e só quando juntamos as peças é que podemos ver o todo. Portanto, eu diria que é muito importante percebermos que os média devem continuar a ser um espaço de múltiplas temporalidades e que não só se trabalha no presente e nesta ultrapresentificação e que tudo o que não seja em torno do que acaba de acontecer ou que ainda nem sequer aconteceu, porque o jornalismo também faz muito isso, que está muito centrado numa espécie de futurologia, o que é que vai acontecer, que ainda é mais essa aceleração do presente, que é centrar-se no futuro, que ninguém sabe o que é que vai acontecer, que faz com que se perca esta capacidade de perceber os assuntos no seu fluxo.
Paulo Pedroso, a expressão ditadura do presente é, quanto a si, demasiado severa?
Não, eu até acho que já é demasiado pouco severa, porque, estando de acordo com o que a Rita diz, esta ditadura do presente, no fundo, negou a modernidade, porque nós, na modernidade, precisávamos de contextualizar tudo, de perceber de onde é que as coisas vêm, para onde é que as coisas vão. Ora, hoje nós já não vivemos sequer numa ditadura do presente. Eu acho que hoje vivemos numa ditadura do clique e numa ditadura do ângulo.
Do instantâneo.
Do clique, do instantâneo e de uma noção do presente que não é cronológico. Porque muitas vezes, quando uma pessoa hoje, e o googlar já passou a verbo, digamos, o que nos chega à frente é o que está mais ligado às pessoas a que nós estamos ligados e que pode ter acontecido há 10 anos. E, portanto, nós temos até um desaparecimento de uma ideia de tempo. E, por outro lado, eu digo que é uma ditadura do ângulo, porque um dos aspectos mais preocupantes da evolução dos média, um pouco por toda a parte, é, como dizia a Rita, a perda de contextualização, o que nos leva a que as pessoas vivam em bolhas. E, portanto, eu diria, vivemos numa ditadura da bolha. E, portanto, o presente de cada um não é sequer um presente partilhado por todos. E, portanto, isto cria uma situação em que, no limite, o mínimo comum de conhecimento necessário para que sejamos uma sociedade, a prazo, possa estar em causa.
Nada terá lastro. Confiemos, entretanto, Paulo Pedroso, em que a democracia não seja ultrapassada pelos acontecimentos e, de algum modo, encostada à parede pela ditadura do presente. A verdade é que o ponto de situação feito pela Foreign Policy identifica 56 países, se bem contei, que desde o início da pandemia suspenderam ou adiaram eleições. Há aqui indícios de que, enquanto não se descobre a vacina específica para isto, os cidadãos de alguns países podem ficar vacinados quanto ao exercício regular da democracia.
E isto já tem duas semanas, portanto pode acontecer que já sejam mais de 56, uma vez que o presente evolui. Eu penso que há aqui dois pontos que merecem reflexão. Por um lado, não faz sentido ter eleições em condições sanitárias que não o permitam, mas por outro lado, e talvez mais preocupante, o que acontece é que a pandemia gerou uma anormalidade democrática. Inevitavelmente houve uma concentração de poder nos executivos, houve uma diminuição da capacidade de controle dos parlamentos.
Há
uma
das perda, oposições, concretamente.
Das oposições. Há uma perda de pluralismo, mesmo nas sociedades que são mais sensíveis ao pluralismo. Há um sentido de união, de emergência, que pode dar racionalidade a estas eleições. Mas também há, nestes 56 países, casos puros de manipulação, ou seja, de adiamento de eleições, para evitar eleições que se havia adversas. Por exemplo, a presidente interina da Bolívia, na prática é a presidente depois de um golpe de Estado, tinha anunciado a organização de eleições e está a adiá-las a pretexto. Tudo isto converge num ponto. A Covid, neste momento, e se arrastar durante um tempo longo esta situação de condicionamento das democracias, tem um efeito que ninguém estava à espera, que é um efeito lateral de empobrecimento da democracia.
E o recente recrudescimento da violência em várias cidades dos Estados Unidos pode riscar da agenda de novembro as eleições presidenciais?
Até hoje os sinais não vão nesse sentido. Por um lado, este caso em torno do homicídio de George Floyd tem um padrão que não é propriamente novidade nos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos ciclicamente são confrontados com o racismo estrutural das instituições e ciclicamente têm grandes movimentos de protesto.
E desfechos deste tipo.
No imediato está a ter um resultado de reequilíbrio. O Trump está a perder popularidade nos últimos dias e não creio que de per si esta crise pela história deste tipo de agitações nos Estados Unidos dure até às eleições. O que pode estar em causa nas eleições é saber se os Estados Unidos estão em condições de ter uma campanha eleitoral normal e, portanto, se a maior democracia do mundo está hoje a discutir coisas como o voto presencial, etc., isto faz-nos refletir. E há uma coisa que já influenciou, e não foi esta violência, a Covid-19 influenciou, que foi o desfecho das primárias democráticas que iriam arrastar-se e, na prática, foram precipitadas, quer dizer, a desistência dos candidatos foi precipitada pela ausência de condições para fazer campanha.
Gostava agora de pôr à reflexão de ambos, começando pela Rita Figueiras, o modo como tem evoluído, entretanto, a mediatização dos protestos contra a violência racial em várias cidades dos Estados Unidos.
Eu penso que esta questão valeria a pena debatê-la com algum vagar, digamos assim, porque tem muitas questões aqui interessantes. Por um lado, como dizia o Paulo, como nós sabemos, infelizmente é recorrente situações destas. Mas há aqui uma questão muito interessante, é que há uma relação estreita entre a quantidade de mediatização e o desenvolvimento para este tipo de manifestações na sociedade norte-americana e a existência de imagens que são a testemunha exata do que aconteceu. Porque três semanas antes, também tinha havido dois outros casos de dois negros que também tinham sido assassinados e que não gerou este tipo de consequências. Portanto, há sempre esta relação, digamos assim, entre a tecnologia como testemunha para depois promover este tipo de consequências, que começou nos anos 30 com imagens de linchamento de negros na sociedade norte-americana e a publicação dessas imagens nos jornais que geraram uma profunda reação na sociedade americana. Por outro lado, depois com o desenvolvimento das imagens e com a televisão, que permitiu que também determinadas imagens nos anos 60, também de novos linchamentos no Alabama, no Mississippi, que pudessem chegar à televisão e depois pudessem gerar também reação. Mais tarde também, quando foi o assassinato do Rodney King em Los Angeles, foi também, havia um senhor que filmou com uma câmara de filmar, que depois fez chegar a cassete à televisão e a que a partir daí divulgou. E agora este vídeo que nós temos, não é? O que nós temos também aqui é uma enorme aceleração que as redes sociais, que os smartphones permitem, que é, aconteceu, já está a ser divulgado. E ao mesmo tempo que está a acontecer, pode estar a ser transmitido em direto.
E a ser amplificado.
A ser amplificado.
De muitas maneiras.
E ter múltiplos pontos de foco, que está com material novo, que está sempre a alimentar esta cadeia de visibilidade. E nós vemos aqui que isso está a acontecer. Por outro lado, temos também as intervenções de Trump, quer seja através através do Twitter, quer seja através, enfim, da encenação da Bíblia em frente à Igreja, enfim, também foi um contributo para estas imagens. E o que é que nós vemos aqui então? Vemos que rapidamente fez com que o Covid, que era o tema, obviamente, que monopolizava a atenção, foi absolutamente secundarizado por este assunto, e foi na televisão, quer seja nas redes sociais, na internet, no Google Search, nas trends, todas em torno deste caso George Floyd, e não já em torno das questões do Covid, não é? Portanto, a quantidade enorme de imagens que foram sendo produzidas. Por outro lado, também temos aqui esta questão interessante, que é esta polarização, como está a acontecer, não é? Que é da parte do Trump e de toda a ecologia mediática pró-Trump, digamos assim, ou que partilha do seu ideário, a diabolizar estas manifestações e apresentando-as como sendo absolutamente descontroladas, não é? Assim, numa certa tradição da psicologia das massas, não é? De uma completamente descontrolada, e por isso apresentando-se o Trump como a personificação da lei e a ordem, mas como um bombeiro pirómano, não é? Que ele atira o fogo e depois diz que apaga o fogo, e assim sucessivamente. E por outro lado, vendo que a maior parte destas manifestações são muito mais pacíficas do que violentas. Mas aí também há os códigos do próprio jornalismo, dos próprios média, que uma manifestação pode ter 4 horas. Se teve 30 segundos de violência, é aí que se incide.
É isso que prevalece,
não é?
Titulera.
E o Trump está a tentar seguir a técnica que sempre segue nestas circunstâncias, que é procurar criar uma espécie de paralelismo de maus. E, portanto, esta jogada de repente trazer para a boca da cena os antifas, que não nasceram ontem, que não estão ligados sequer de modo massivo ao que está a acontecer.
Mas é
exatamente esta tentativa.
Entre as duas situações.
É isto que a Rita estava a dizer, que é, portanto, o Trump joga sempre na tentativa de procurar ocultar um fenómeno que lhe é adverso, porque não há nenhuma dúvida, ninguém tem dúvidas que movimentos como o Black Lives Matter incomodam Trump, ninguém tem dúvidas que Trump dá espaço aos supremacistas raciais, que nunca houve. Aliás, no último discurso do Estado da Nação, ele deu uma condecoração, uma medalha a um conhecido radialista da extrema-direita americana.
É curioso, Paulo Pedroso, que agora mesmo acaba, no dia que gravamos, acaba de ser noticiado que um dos supremacistas brancos perdeu nas primárias dos republicanos.
Sim. Não, isso
é sintomático.
Isso é sintomático, mas é sintomático por ter sido nas primárias. Ou seja, por ter sido dentro do partido. Portanto, ele não se limitou a perder o lugar, perdeu a nomeação dentro do partido. Mas aqui o que é, eu penso que a Rita colocou uma questão essencial, que é, nós já não estamos num momento em que só o que chega à imagem é que existe, nós estamos num momento em que existe o que chega à imagem no momento em que está a acontecer. De algum modo é um grande triunfo daquela ideia original do Al Gore, do jornalismo de cidadão, digamos, e do lançamento deste
do
tipo
YouTube.
De iniciativas.
Há aqui uma questão também muito interessante, que é a violência sobre os jornalistas. A violência sobre os jornalistas, que, por um lado, sempre aconteceu esta violência sobre os jornalistas em manifestações, mas também, obviamente, mostra muito todo o contexto, o ambiente hostil que nos Estados Unidos neste momento se vive contra os jornalistas, mas também é preciso ter em conta que funciona muitas vezes como uma tática, porque sempre que os acontecimentos viram contra os jornalistas centram-se em si próprios e desvalorizam-se a causa primeira que os próprios estavam a notificar. E, portanto, isso também é uma questão
fazem
aqui
bloco,
importante.
Fazem bloco. Já que fala disso, embora não seja um tema estritamente jornalístico, é apresentado, vamos ainda olhar para a atualidade norte-americana, agora aqui correndo o risco de sermos literalmente ultrapassados pela vertigem dos acontecimentos. Quando o Trump entra em guerra contra o Twitter, retirando poderes às redes sociais e caindo até na tentação de afrontar a primeira emenda, uma coisa anda lá, resves, campedorico, pode estar a lançar um boomerang que atingirá fortemente a sua própria posição, Rita Figueiras?
Bom, em primeiro lugar, temos que enquadrar esta questão do Trump com o Twitter na sua lógica mais ampla com os média. Com os média aqui cabem todos, cabem os tradicionais, os tecnológicos, enfim, que é a sua autocratização da presidência norte-americana, não é? Porque claramente é a demonstração de um presidente que não sabe lidar com o contraditório, que é um presidente sem limites, não é? E não aceita que todas as regras democráticas se apliquem a si próprio, não é? Aplicam-se aos outros, mas não a si próprio. E, portanto, esta reação da censura, da pressão, da ameaça velada ou direta que faz, é sempre para demonstrar quem é que manda, e quem manda é ele, não é? Que tem o poder nas mãos. É uma estratégia que não só que vemos o Modi na Índia a fazer, vemos o Bolsonaro no Brasil a fazer, o Orbán na... ajudem-me.
Hungria.
Obrigada. Na Hungria a fazer, e, portanto, não é cá caso único por parte de Trump. Por outro lado, há aqui uma questão que eu parece-me também é muito interessante, de pensar que é a própria lógica mediática de funcionar do Trump. Eu diria que o Twitter é só uma atualização tecnológica de uma estrutura de ação, porque o próprio Trump já agia assim com os tabloides de Nova York, já agia assim no Apprentice, tem esta mentalidade da reality TV e aprendeu primeiro com o Howard Stern, porque o Donald Trump era um convidado constante nos anos 90 dos programas do Howard Stern, que é um dos primeiros a quebrar tudo o que são os limites do que se
todas
consegue,
as regras
da civilidade. Claro. E, portanto, o que está a fazer com o Twitter é precisamente o que já fez anteriormente com outros modelos de comunicação.
Mas eu queria saber se há aqui duas faces da moeda.
Sim.
O Twitter pode ou não ser acusado de estar a condicionar a liberdade de expressão quando classifica tweets de Trump como desinformação?
Claro que podemos colocar a questão, porque é que só agora é que o Twitter está a fazer isto? Essa, para mim, é uma questão muito importante. O Trump oferece todos os dias, várias vezes ao dia, a oportunidade para que isto se faça, não é? Claro que havia uma enorme pressão por causa de uns tweets que tinha feito acerca de uma personalidade da MSNBC, que andava, enfim, das teorias da conspiração, enfim, coisas muito complicadas que o Trump acusava. Mas, de repente, vem este caso por causa da votação por correio, que está mais do que sabida, que não é fraudulenta, mas que prejudica imenso os republicanos nos resultados eleitorais. E essa é que é a questão de fundo para Trump. Agora, para ir então mais direto ao ponto, que é o seguinte: quando foi estabelecida essa tal lei que era sobre essa questão de que não poderia haver nenhuma espécie de controlo nem de moderação para que todas as pessoas pudessem livremente participar na internet, foi estabelecida nos anos 90. É anterior às redes sociais, é anterior às comunicações móveis e é anterior a personalidades como Trump com poder.
Não deveria ser invocada neste caso?
Não deveria ser invocada porque ela não coloca aqui a questão da neutralidade das infraestruturas tecnológicas. Até porque depois há aqui uma outra questão que é: não são neutras as plataformas, nunca foram, nunca serão, porque há todo um processo opaco de editorialização que é invisível aos olhos. As questões dos algoritmos. Os algoritmos têm valores, têm opções e determinam. Há toda uma arquitetura das plataformas que condiciona profundamente e que cruza engajamento com enfurecimento. E favorece quem quer ser viral. Portanto, logo aí, não está a ser neutralizado e já está a tomar partido. Só que é, enfim, vou dizer, se me permitem, de uma forma muito prosaica, é uma editorialização sonsa.
E selvagem. E sem accountability, ou seja, não responsabilizável. Nós já falámos aqui de uma coisa que parece não ter nada a ver com isto, mas tem, que é porque é que não aparecem performances de crianças deficientes no TikTok. E, portanto, isto tem a ver com o facto que há mesmo linhas editoriais escondidas. O que aconteceu ao Twitter e agora ao Snapchat, porque o Snapchat também se juntou a esta crítica explícita a Trump, é que, no fundo, são forçados, porventura pelos excessos de linguagem e, eventualmente, pelos seus cálculos de mercado, a classificar Trump. Nós não estamos, no entanto, deve dizer-se, nós não estamos num processo de impedir Trump de falar ou de o fazer desaparecer,
claro,
do algoritmo.
Claro.
Nós estamos num processo de classificar conteúdos e esse processo já vem de trás.
E esse processo toca a todos
os que incitem à violência, os que difundam pornografia, etc. Trump tem beneficiado é de um estatuto especial, porque se cidadãos anónimos tivessem escrito coisas que Trump escreveu, teriam levado com este rótulo muito tempo antes. Mas há uma reflexão para a sociedade, é que, de facto, como diz a Rita, a legislação americana, no fundo, fazendo aqui um paralelismo, trata o Twitter, o Facebook, as redes sociais como se fossem um microfone e não a estação de rádio. E, objetivamente, hoje já não são um microfone.
Essa fronteira já é muito ténue.
Nunca foram, não é? Só que não se sabe.
Só que, e portanto, hoje, quando, por exemplo, o algoritmo seleciona o que é que aparece a quem? Quando seleciona que conteúdos desaparecem e conteúdos são mostrados? Quando tem escolhas explícitas e implícitas? Quando tem pessoas humanas, isto é, nem sequer é apenas controlos automáticos, quando tem equipas editoriais a moderar conteúdos, isto, nomeadamente aos jornalistas, deve levantar uma questão. Portanto, no fundo, por muito que o Zuckerberg tenha vindo defender essa posição, portanto, o Facebook e o Twitter hoje não são meros repositórios de conteúdos. E, portanto, têm que ser regulados como aquilo que são. São meios onde as pessoas, no fundo, são uma espécie de gigantescas colunas de opinião.
São outros média.
São outros média e têm que partilhar alguma responsabilidade.
Já que usou a expressão porventura, tudo pegado, e porque tudo anda pegado, como diria outro, não por acaso o deputado do Chega acaba de utilizar o Twitter para garantir que, se chegar ao poder, acabará com o que chama a bandalheira do Twitter. É apenas mais um soldado diligente fazendo o número nesta guerra declarada por Trump, Paulo Pedroso e Rita Figueiras?
A ocasião faz a desventura. E fazendo a desventura leva a que, tendo o André Ventura visto esta posição do Trump, tentou segui-la, tentou surfar a onda. Não creio que seja rigorosamente nada mais que isso. Agora, Ventura é um exemplo bastante interessante, porque Ventura frequentemente nos seus tweets fere as fronteiras da legalidade, anda no caminho da ofensa pura e dura, e portanto é, tal como Trump, alguém que pode invocar tudo, menos uma presunção de inocência no modo como usa este instrumento.
Alguém que se põe a jeito porque lhe dá jeito.
Eu diria que o facto dos tweets do Trump não terem qualquer espécie de moderação incentiva a outros a fazer o mesmo. Uhum. Porque quanto mais bully forem, mais protegidos estão. Portanto, há um oportunismo político, há um oportunismo mediático e também vejamos se não desvalorizar, porque é um bocadinho com a verdade me enganas. O que é que significa bandalheira? Peço desculpa, porque a expressão utilizada de porventura é não discordem de mim. Não é? Não discordem de mim. É
Já agora, Rita Figueiras, vale a pena acompanhar a ação de um movimento contra as fake news, o Sleeping Giant, que acaba de confrontar 30 empresas de grande dimensão, quase todas elas, se não todas elas, com o facto de elas terem pago publicidade a um portal brasileiro que tem tido uma posição, digamos, militante em defesa do uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19. Estamos a falar de empresas como o Banco do Brasil, a Philips, a Samsung. Muitas delas retiraram já os seus anúncios, é certo. Outras vieram expressar, através de redes sociais, a sua discordância de qualquer forma de desinformação. O fundador deste movimento disse, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que muitas destas empresas manifestaram a intenção de recuar nos patrocínios por não quererem sustentar portais extremistas. Até agora, mais de 4 mil anunciantes recuaram já no apoio a sites com orientações desse tipo. Pergunto-lhe, Rita Figueiras, que margem de sucesso pode ter quanto a si esta linha de ação, mesmo se ela configura uma espécie de combate absolutamente desigual?
Bom, temos que, obviamente, que este movimento deve ser integrado em todos os outros que existem, de sensibilização, de uma educação para a literacia mediática, enfim, todas as questões que existem em torno da desinformação, das fake news, de sites de extrema-direita, o que seja, e de extrema-esquerda também, tudo o que contribua para o desengano, digamos assim, social e político. E este movimento, à imagem do movimento que também foi criado em 2016 nos Estados Unidos, o que ele pretende é abordar, digamos, a economia política das fake news, porque existe uma indústria, porque se ela é, digamos que, incentivada como dentro de um jogo ideológico, ela também, pelo facto de estar a ser bem sucedida, também se transformou numa nova forma de negócio e, portanto, como qualquer modelo de negócio da comunicação, também assenta no financiamento da publicidade. E então, se por um lado pretende demonstrar às empresas para ganharem uma certa consciência e posicionarem-se, onde é que querem estar? Quem são os seus aliados? A quem é que se querem aliar enquanto investidores dos média? Por outro lado, há outra questão aqui que se coloca, e mais uma vez joga-se muito com a ignorância do funcionamento da internet, porque também diz muito sobre como é que funciona esta lógica da nova publicidade quando se investe online. É que a maioria desta publicidade é feita por processos de automatização. Muitas vezes, e na maioria das vezes dos casos, é gerida pelo Google, em que as pessoas compram participações para estarem a serem divulgadas na internet, mas não, sem saber aonde. Como não sabem aonde, portanto, nunca sabem onde é que tipo de sites é que estão a patrocinar. Isto tem a ver, como eu dizia, com a lógica da publicidade digital, em que podemos ter um site com milhares de publicidades e podemos ter milhares de publicidades no mesmo site, porque são cada vez mais personificadas, porque o algoritmo permite isso. O que é que isto significa? Que, como estas empresas não têm o controlo aonde é que estão a anunciar, e depois também não fazem essa verificação, permite então colaborar em que muitos meios de comunicação, ou que não são como tal, mas que se pretendem passar como tal, que investem em desinformação possam aqui florescer em termos financeiros.
Vamos desatualizar agora um tudo nada à conversa, Paulo Pedroso. Recuemos a 29 de maio, parece que foi já há tanto tempo,
a um artigo, a tal ditadura do presente,
e o Borges andou a avisar-nos que não havia presente há tanto tempo. Não aprendemos nada. Recuemos a um artigo de Susana Peralta no Público. Neste artigo, esta professora de Economia escreve sobre os pobres da Covid-19 e o que chama a nossa hipocrisia. Ela aborda os surtos detectados nas plataformas logísticas da Azambuja e em outros locais amplamente noticiados. Vou citar: não sabemos quantas pessoas esconderam sintomas por medo de perder uma parte do pouco rendimento que têm, mas sabemos que não conseguimos coletivamente proteger estes trabalhadores mal pagos e com poucos direitos laborais que carregam nos ombros o que de mais essencial flui na economia, como a comida para os supermercados. O parágrafo é um pouco longo, mas a vossa paciência não o deixará desatualizar. Vou citar ainda mais: como uma desigualdade nunca vem só, escreve Susana Peralta, a do rendimento mistura-se nesta história com a étnica e de país de origem. Muitas pessoas que trabalham nas empresas afetadas na Azambuja são imigrantes jovens que se deslocam para o trabalho de comboio a partir de bairros periféricos da área metropolitana de Lisboa. Os hostels de Lisboa também concentravam imigrantes, provavelmente com trabalhos precários e mal pagos, a viver em espaços sobrelotados no limite da indignidade. Agora temos um surto no bairro da Jamaica, dou um saltinho. Aparentemente uma festa no início de maio estará na origem dos contágios. É que isto de aguentar o confinamento, chegamos à parte que eu considero decisiva e que sublinhei na entrevista, é que isto de aguentar o confinamento depende muito da qualidade do sofá, da velocidade da internet e da variedade do que há no frigorífico. Paulo Pedroso, Susana Peralta põe o dedo na ferida ou a ferida é maior do que parece?
Ela põe o dedo numa ferida que é bastante grande. E a ferida que é bastante grande é que, ao contrário do que se dizia no início, não há vírus democráticos. Porque se é verdade que o vírus surge como uma ameaça democrática, no sentido de que ameaça toda a gente, a nossa desigualdade de recursos permite-nos mobilizar defesas que são desiguais. E, portanto, quando chegou a hora de nos protegermos, os grupos que tinham sido apanhados de surpresa pelo início da Covid, e em Portugal a Covid chega um pouco pelas elites, quer dizer, nós temos aquele primeiro caso mediático de uma pessoa que morreu tendo apanhado Covid numa estância da neve. A verdade é que os outros defenderam-se. Os que têm o bom sofá, o frigorífico, o trabalho que permite o teletrabalho, os que puderam beneficiar no limite do layoff, mas antes disso das licenças para tomar conta dos filhos e ficar em casa. Mas esses alimentaram-se da existência de um conjunto de pessoas que não têm esse meio de defesa. E, portanto, na falta de mecanismos iguais de defesa, naturalmente a Covid avançou, e se reparar, ela avança a norte para os meios operários. É nos concelhos de maior industrialização que isto acontece, a sul para as plataformas logísticas e para os bairros periféricos. Há aqui, do meu ponto de vista, duas grandes questões que nos devem fazer refletir. Portanto, uma é a desigualdade social e, portanto, esta doença vai continuar afetando essencialmente as pessoas para as quais nós não tínhamos instrumentos de proteção e não aperfeiçoámos a proteção nesse sentido. Eu sou defensor da ideia de que as pessoas que vissem o seu rendimento afetado e não fossem cobertas pelo subsídio de desemprego tradicional, nem pelo layoff, nem pelos mecanismos de proteção social, tivessem acesso a uma espécie de subsídio de desemprego universal durante o período da pandemia, uma ideia que foi retomada no Parlamento pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda até agora, e acho que isto teria ajudado a que as pessoas não aceitassem certas precariedades. E depois também há um segundo plano que acho que não devemos deixar passar. Desde que começou a pandemia, houve muitas pessoas detidas durante o estado de emergência, houve muitos estabelecimentos fechados, mas nós nunca vimos essas pessoas mostradas na televisão, nunca vimos batalhões de polícia. E o que se passou no bairro da Jamaica é um sinal também de uma outra parte do problema.
Aí já vimos.
Aí vimos polícia com direito a um oficial de relações públicas a falar à televisão de modo organizado, vimos polícias a fechar portas, toda uma construção de uma ideia de ilegalidade, de uma ideia de excepcionalidade e que nos vai alimentar esta coisa chocante que é a de já estarmos a falar do confinamento não de concelhos, mas de bairros e de prédios, e esta coisa ainda mais chocante de libertar esta ideia de que agora, quando a Covid estiver concentrada nos grupos desfavorecidos, é a Covid dos outros. E nós já ouvimos um autarca dizer que quer confinar um prédio porque aquelas pessoas são outros, não são como nós.
Por um lado, pensar também nas desigualdades do ponto de vista da raça na questão dos Estados Unidos, também não podemos dissociar as manifestações que estão agora em curso do que é o impacto da Covid dentro da comunidade negra. E, obviamente, não tem nada a ver com a raça, tem a ver com estas condições estruturais de desigualdade.
E lá do acesso à saúde.
Do acesso à saúde, de crescer e acumular debilidades estruturais do ponto de vista do organismo. E, por outro lado, se me é permitido, também muito de uma narrativa de um lifestyle que foi associada, agora que estamos em casa, podemos pensar sobre a nossa vida, repensar o nosso tempo, reorganizarmos a vida, brincarmos todos em casa, e que isso só é possível para quem tem um determinado estilo de vida muito diferente do que do
eu não quero parecer demagógico, ou não quero ser demagógico, mas choca-me a facilidade com que nós aceitamos como normal que as pessoas apanhem Covid nas férias da neve e o conteúdo reprovatório da ideia de que as pessoas do bairro da Jamaica apanharam Covid numa festa.
É, e são culpados por isso. Não posso deixar de pedir para o Poderoso uma nota sobre a escolha de António Costa Silva, de quem aqui falámos, aliás, pouco antes de nos confinarmos vagamente atrás de tecnologias para a preparação do Programa de Recuperação Económica e Social para 2021. O nome que parece reunir consenso, este António Costa Silva, não por acaso os partidos apenas ressalvaram que não o negociarão senão com o Governo, quanto ao mais não houve grandes críticas. O ex-presidente da Partex tem ideias muito precisas sobre a estratégia que considera adequada. Pergunto-lhe por isso, que armadilhas podem surgir ao engenheiro de Minas, António Costa Silva?
Várias. A primeira armadilha, do meu ponto de vista, tem a ver com o modo como ele se deixou apresentar. Porque eu acho que é extremamente positivo, do ponto de vista da evolução das políticas públicas, que perante uma política pública que é estratégica, o Governo se dote de especialistas e procure um processo de formulação que seja um processo baseado na evidência, um processo baseado na reflexão técnica, um processo que seja aos escutado e que use especialistas.
Ele deveria ter rejeitado a expressão para ministro?
Ora, mas ao apresentar-se como para ministro transformou a sua missão de uma missão de formulação de políticas públicas numa missão política no sentido para-governamental. E prejudicou as próprias condições do seu mandato. E quando o Fernando diz os partidos já vieram dizer que não têm que negociar com ele, que não querem negociar com ele, está a dar já uma imagem que é contraditória da sua missão, porque a fase da negociação do plano, a negociação parlamentar, a negociação com os parceiros, é uma fase posterior, devendo haver consultas e auscultação na fase de elaboração, que eu não vejo nenhuma razão para os partidos não terem com António Costa Silva, desde que o processo seja claro.
Seja claro.
E, portanto, na minha perspectiva, quanto ao processo, o para-ministro prejudicou a ambição da missão do António Costa Silva e foi a primeira armadilha. Ele tem uma segunda armadilha pela frente, mas para essa eu acho que ele está completamente preparado, que é a armadilha de saber o que é que podemos fazer diferente. Nós estamos confrontados com, na minha opinião, estamos confrontados com a necessidade de não apenas recuperar rapidamente, mas construir agora uma economia mais inclusiva, construir agora condições para uma economia simultaneamente verde, e isso parece-me que é uma das preocupações, mas mais capaz de distribuir melhor o rendimento e de encontrar novos fatores de coesão social.
Algo aquilo é sensível.
E se ele passar essa armadilha, ninguém se lembrará do para-ministro.
Sim, é apenas uma expressão.
E todos saberemos do plano Costa Silva.
Será uma expressão de anteontem ou até de mais tarde. Do passado, remoto. A pergunta irónica do Telmo Correia no debate desta quarta-feira no Parlamento, aquela pergunta, não tem, dirigindo-se a António Costa, é claro, não tem o ministro do Planeamento? Tinha ideia que sim. Faz uma pontinha de sentido?
Faz uma pontinha de sentido, não sendo correta, porque há uma diferença entre o ministro do Planeamento e aquilo que nós não temos em Portugal e que, por exemplo, o Reino Unido tem e que fazia sentido ter, que é um gabinete, no caso do Reino Unido, chama-se o Policy Unit. Nós precisamos de ter unidades de formulação de políticas e não é esse o papel do ministro do Planeamento. E, portanto, eu acho que o Telmo Correia divulgou foi a sua ignorância sobre qual é o conteúdo da pasta do ministro do Planeamento.
Foi bom tê-los aqui. Até à próxima, aqui de novo. A abertura da nova Casa de Companhia de Jesus no bairro Alto, em Lisboa, permite que a Brutéria, a revista dos jesuítas criada em 1902, se apresente num espaço muito atrativo que inclui livraria, galeria, biblioteca e restaurante. A repórter Teresa Dias Mendes visitou o antigo Palácio dos Condes de Tomar, onde chegou a estar, aliás, instalada a Hemeroteca de Lisboa. A nova sede da Brutéria, que abrira portas recentemente, em janeiro, para logo encerrar devido à pandemia, reabre já no dia 8.
Quando os sinos da Igreja de São Roque testemunharem amanhã mais uma semana de desconfinamento, será como um repicar, um tocar festivo, um convite para o outro lado da rua de São Pedro de Alcântara. A partir das 10 da manhã, a casa do número 3 retoma os encontros com a comunidade.
É uma casa de portas abertas que o que quer é oferecer encontros. Nós não temos nada escondido, não temos nenhuma intenção que não esteja à vista. O que nós sabemos é que pertencemos a uma tradição e inserimos numa tradição que tem muito para dizer sobre o que é que a nossa vida pode desejar e que pode encontrar, isto seja do ponto de vista explicitamente espiritual e religioso, seja do ponto de vista artístico, de organização social do nosso país. Percebemos que nos inserimos numa tradição que tem muito para dizer sobre aquilo que é a nossa vida, mas ao mesmo tempo percebemos que tudo o que acontece fora da nossa porta tem interesse, é profundo, é significativo, e por isso esta não é uma casa que tenha controle de acessos para saber como é que organiza a sua vida, como é que a estrutura, de onde é que vem, como é que fala. Não é isso. Nós percebemos que temos coisas para oferecer e temos coisas para receber, e portanto a porta está aberta nesse sentido.
Ainda com as portas fechadas, num destes últimos sábados, o padre Francisco Mota guiou-me os passos, de grau a de grau.
Estamos no princípio da escadaria principal da casa, uma coisa absolutamente magnífica, impecavelmente renovada pela misericórdia, com uma luz linda, e em tudo isto, desde o princípio, aquilo que nos interessa é tornar evidente a qualidade da casa, o restauro da casa e o arranjo da casa. Temos uma peça do Rui Chaves aqui à entrada da casa, é a primeira peça que se vê quando se entra nesta casa, e vem deste desejo que nós temos de gerar inquietação, de gerar encontro, de gerar confronto entre o moderno, o contemporâneo, e a história e a tradição.
O encontro de culturas faz-se em cada sala do antigo palacete, está à vista, seja no velho oratório, espaço das devoções, piedade e família, ou na sala dos coros, um piso acima.
Estamos agora dentro da sala, que é o ex-libris da casa, em termos de património, a chamada sala dos coros. É muito fácil de explicar, uma sala toda forrada a couro, trabalhado, com o brasão dos Costa Cabrais, que foi durante bastante tempo a casa de jantar da família, e que hoje em dia é um dos sítios onde nós temos espaço para leitura de biblioteca, investigadores, reuniões, muito forte em termos visuais, em termos de ambiente. Tem uma mesa chocantemente contemporânea aqui ao centro, desenhada pelos Pedrita, por este estúdio com quem trabalhámos em toda a parte de desenho de interiores.
Cada espaço é medido a palmo de bom gosto. Desperta-nos os sentidos ou um simples olhar, se assomarmos à varanda vizinha do alojamento local.
Ora, está ali uma senhora a apanhar sol.
Exato, com os senhores evidentemente estrangeiros sentados em cadeiras de praia a tomar um pequeno almoço.
Ora bem, sim senhora.
Sim, o bairro alto é espetacular.
Daqui a uns passos avistamos o pátio interior da casa.
A casa tem este pátio espetacular. Pátio agora, neste tempo de desconfinamento, vai ser um atrativo grande aqui.
Provavelmente vai ser um dos mais usados, exato.
Exato. Tem um limoeiro lindo, tem uma fonte muito romântica. E mais uma vez, é um espaço muito silencioso no coração da cidade. Estamos no meio do bairro alto e ouvem-se pássaros e a...
E também os 6 jesuítas que habitam a casa, ali, também eles estão no meio de nós.
As casas têm sítios onde as pessoas se juntam para conversar, para beber alguma coisa, para comer alguma coisa, e eu encorajo muito também o resto dos padres a virem aqui e a serem vistos. Porque as casas vivem disto, não é? As casas não vivem só de pessoas que passam por cá e são de gente que conhece a casa, que vive na casa, que a habita.
Somos eles?
Se não somos eles, é.
Contemplação, energia, tradição e funcionalidade, sombras e cor, palavra que puxa palavra, a partir de agora, com a livraria Snob, instalada na casa.
Tem uma biblioteca muito grande dentro do edifício, mas que não se vê. E por isso nós precisávamos de garantir desde o início que esta relação que a Brutéria tem com o livro, com o papel, com a produção da escrita, estava à vista de quem cá entrasse. E por isso todo o hall de entrada, sendo ocupado por esta livraria, além de ter toda a mais-valia de ter um ótimo projeto livreiro aqui dentro, traz-nos também a possibilidade de ter à vista, desde o primeiro momento que se chega a esta casa, a relação com o livro, com a cultura da palavra, com a escrita, o que para nós em termos de identidade é muito significativo.
Fica à tona uma nova montra de edições e cá, mais abaixo, um mundo de velhas relíquias.
Esta biblioteca tem mais ou menos 5 mil volumes de livro antigo, é uma quantidade muito rara. É um tipo de espólio que tem que ser valorizado e que tem que ser disponibilizado, dado a conhecer, para permitir que a biblioteca seja não só disponível ao público que faz o esforço de vir cá, mas para que as obras que são de referência na nossa biblioteca possam ser disponibilizadas para públicos que estão noutros sítios, que não têm a possibilidade de vir a Lisboa, mas cuja investigação beneficiaria da coleção que nós aqui temos.
Digitalizar, restaurar, espicaçar, surpreender ou simplesmente estar e descobrir também. A casa não está para nos dar sossego.
Essa é a parte que talvez não corresponda bem à nossa identidade. Nós somos um bocadinho hiperativos. Todas as peças têm legenda e tem um QR Code que leva para a biografia do artista, para o portfólio do artista, para alguma coisa. E isso é a nossa maneira de forçar uma pausa enquanto se vai visitando a casa, de parar, ver a legenda, ver... Este era o programa para março, que continua aqui afixado só para nos recordar de que isto é o que queríamos fazer em março, só chegámos até maio, a outra metade não fizemos, mas o que queremos é reabrir portas para poder ter um programa de junho, um programa de julho, um programa de agosto, um programa de setembro, por aí adiante.
A programação nasce do que a rua lhes dá e o padre Francisco Mota já não esconde a satisfação por estar quase a dar a volta que abre as portas da casa para a rua.
Há poucos dias, não é?
É o barulho das 10 da manhã, quer dizer que a casa vai abrir. Ouvir este barulho deixa-nos muito contentes.
Inaugurada em janeiro e encerrada devido à pandemia, a nova casa da Brutéria, a revista dos Jesuítas, integrada no novo Polo Cultural de São Roque, reabre no dia 8, disponibilizando livraria, galeria, restaurante, a biblioteca e o arquivo com mais de 160 mil volumes, procurando manter viva a ideia de que é pela cultura que o ser humano se realiza plenamente como pessoa. A espantosa realidade das coisas foi registada digitalmente por João Félix Pereira e teve desenho de som de Miguel Silva.